boa noite.
Bem-vindos às 2 horas de música extrema da RLO. Programa Holocausto com Raul Gomes.
Bem-vindos à emissão 785, depois de uma pequena sabotagem do Holocausto. 1 de julho, a primeira edição de verão. Estamos oficialmente na época de verão do Holocausto.
Sim, aliás, nota-se que...
Olá, boa noite.
Olá, boa noite. Nota-se pela camisa havaiana que o Raul tem vestido hoje.
E eu também trouxe uns óculos escuros e uma toalha de praia.
Eu trouxe uns croquis.
umas chineletas dos...
É croquis
da feira.
Croquers, mas croquers. Whatever. Feliz. Bom, bem-vindos a mais uma edição, isso é que interessa assim. Abrimos com estas duas grandes malhas. Primeiro, Avenger com o Mirani Zivoten, aquela malha, aquela banda da República Checa que conhecemos no passado domingo, e também este projeto Vurk com Gasto Equestre. Hoje é, por acaso. E há mais onde estas vieram. Entretanto, boa noite a quem nos está a ouvir através dos 91 FM de Litoral Oeste, e também boa noite aos que já estão ligados connosco no site do Holocausto. Juntem-se ao nosso chat, nós sentimos-nos um bocadinho sozinhos sem a vossa companhia. Pronto, hoje não estamos sozinhos em estúdio, uma vez temos aqui um convidado especial, Monsieur Tiago
Internacional.
Diretamente internacional. Da Tailândia, neste caso da Tailândia, não de Espanha. Ele que nos vai falar no projeto e também no novo álbum, penso que é o primeiro. O primeiro álbum, já vamos conversar com ele mais a sério. Agora, boa noite, Tiago, bem-vindo.
Boa noite.
Tiago Rodrigo, não é? Espera aí, eu agora estou a fazer confusão.
Não, Tiago Rogério.
Rogério, exato. Não, já o que pronto.
já são muitos anos.
O projeto...
Foi quem desenhou o logotipo.
O logotipo do Holocausto, exatamente. Além de ter aprendido a conduzir comigo, não sei se aprendeste alguma coisa. Como tu, Diogo, mas pronto.
Também.
Como uns quantos aqui nas caldas.
Posso-me gabar que não me deste aula.
Não, mas... O meu grande repertório de acidentes de trânsito, de infrações.
Porque...
Mas, por exemplo, o Hélio também aprendeu o que eu dizia comigo. Portanto...
Também não é um bom exemplo.
Bom, isto tudo para dizer que hoje vamos conhecer também, vamos falar um pouco sobre este trabalho dos Cubo de Mierda, um projeto espanhol, luso-espanhol.
Pois, neste caso,
digamos
estou
que,
eu uso o espanhol.
Digamos que é, deixa cá ver, um quinto luso.
Sim.
Pronto.
Sim. Mas vale por todos.
Epá, não sei. Vamos ouvir daqui a pouco, vamos conhecer também novidades. Para já, vamos seguir, porque senão o tempo não nos dá para tudo. Ups. E vamos ficar com o Mirksku, que não sei há quanto tempo é que vocês não veem isto.
Desculpa,
tu disseste que é
Mirksku. Mirksku.
Mirkskog.
Ah, opa!
Mirkskog.
Isto, pá!
Ah, Mirkskog.
Pronto.
Mirkskog.
Ok. The Hate Syndicate. Isto é velhinho. Velhinho. Ainda da extinta Candlelight Records.
Yeah. Scythe of Usurper. You're listening to Holocaust 2 with Raul Gomez.
Usurper com este The Incubus Breed, o álbum ainda que os trouxe a Portugal aqui há uns anos, o álbum Necrom Nemesis, ficou esta recordação. Queria dizer alguma coisa? Estivemos aqui a pesquisar aqui nas coisas.
A pesquisar aqui no Metal Archives e realmente é bastante curioso. Uma revelação. Eles são de Chicago, Illinois, e vieram de uma banda chamada The Dead Youth, que eu conheci também já há bastantes anos, que não tem nada a ver, nada o estilo mesmo. Aquilo é gore. Death Gore, qualquer coisa assim do género.
É estranho.
Depois fundaram estas. Eles agora, inclusivamente, têm uma banda chamada Bones, os três membros do que banda eram dos Dead Youth, agora fundaram uma nova
estávamos
banda.
Estávamos até de ouvir algo sobre exatamente. Essa banda.
Exatamente. Lançaram um álbum em 2011, estes Bones.
Os Bones.
Mais ou menos,
exatamente.
Mas, para quem gostar deste género de coisas, procure Bones. Pode ser que tenha uma surpresa agradável.
Vai-lhe aparecer a série de televisão. O mesmo nome.
Provavelmente.
Ok. Vamos continuar.
Eu acho que é da tua camisa havaiana.
Pois. Vamos continuar. Vamos conhecer os Tyrant Wrath. Torture Death Cult, um álbum que está engraçado. Ora, ouçam. chamou-se Tyrant Rot, o álbum Torture Death Cult. Duplo destaque primeiro a Death Liar e também, aliás, peço desculpa, Death Liar, The Ravens Are Rising. Hoje não sei porque, mas estava a escrever isto mal. Ok. Agora, meus amigos, vamos recuperar um tema antiquíssimo, uma banda que já não existe há uns anitos, mas que enquanto existiu, trouxe-nos grandes temas e um álbum.
O que é que tu tens aí na força?
Tenho aqui, eu já não me recordo de que ano é que é isto.
Tribos.
É verdade.
E nós temos a oportunidade de.
Eu pensei bastante antes de passar
do porno
isto.
Grande.
Do porno, do porno.
Em Portugal, acho que foram mesmo os primeiros.
Pensei bastante antes de passar isto.
Uma das bandas também inspiradoras de Vizir. Faça aqui.
Exatamente.
Confissão.
Exatamente. E olha, estamos quase no aniversário do Holocausto. Fica aí então este Avim. Tribos. Já vi isto ao vivo e penso que vocês também, na Barosa, aqui há uns anos. Tribos.
Grandes recordações destes tribos que tocavam ao vivo como a Pneu, quem sou falado.
Exato,
a parte de outros objetos.
Eu gosto particularmente fálicos. Da capa fálicos, pronto, fálicos, mas no feminino, digamos
sim,
assim.
Sim, sim, é um grande trabalho, aliás, um trabalho completamente inovador para a altura em que isso é para em 2000, sabe, 99, 2000.
Não sei, era isso que eu estava a tentar ver.
Muito antigo mesmo e vale a pena.
Uma banda que era de peso da régua. E tinha aqui a mãozinha do Zé Pedro do Holocausto Canibal, portanto,
sim, que era tipo, era o padrinho,
era o padrinho, exatamente. Epá, não consigo descortinar de quando é que é isto, mas pronto, ficou aqui. Claro que isto tinha pérolas como como, por exemplo, eu não vou outra vez dizer estes nomes.
Exato, porque
o telefonema.
O telefonema está genial.
Telefonema, qual é que era? Não, não era isto, é.
Da série, esses estribos é uma banda realmente que.
E ficou um pouco.
Vale a pena o conhecimento.
É verdade, ficou no esquecimento. Fala agora,
era este, era este. Espera aí, espera aí.
O que é que vocês fizeram com o corpo do meu pai?
Quem é que está ao telefone?
Vocês enterraram o corpo do meu pai. Vocês sabem quem fala.
Eu não sei quem fala. Qual é o nome do seu pai? Diga-me.
Enfim, isto 5 minutos e tal disto. Pronto.
É um telefonema para uma agência funerária.
Exato, tipo apanhados. Está tipo apanhados, mas está muito.
Isto
bom,
era.
Muito bom.
Fica aqui uma, pronto, um tesouro deprimente, chamamos-lhe assim, nacional. Agora, Luz ao Espanhol, vamos ter estreia, digamos, exclusiva para já em Portugal, no Holocausto, o projeto Cubo de Mierda. E vamos abrir. Queres apresentar, Tiago? Fechei o microfone.
Ah, yeah. Vamos ouvir então a. Qual é que é? Já vamos ver qual é que é. Neuropatia de la Bahia.
Pronto. Com o sotaque então. Cubo de Merda, aqui em estreia no Holocausto, estreia nacional, digamos assim. O álbum, aliás, o EP, isto é mais um EP, não é? Tiago, boa noite. Epa, mais uma vez.
Yeah, não sei o que lhe chamar. Pá, yeah, o álbum EP.
Olha, para aquilo que eu ouvi, foi o meu primeiro contacto. Eu sei que o Diogo e o Alreza já tinham ouvido isto, aposto, pelo menos. Sim. Portanto, eu ainda não.
Sim, aliás, já conheci algumas músicas. Exatamente. E também já cheguei a ver o concerto.
Exatamente.
Cara, na Marinha Grande.
Já cá chegaram uns tempinhos.
Exato.
Sim, senhor. Este projeto, conta-nos um pouco sobre o Escuba de Merda. Tu que és o.
Eu agora sou vocalista. Pronto. Porque antes era guitarrista e vocalista, mas agora sou vocalista.
Já te aliviaram os esforços.
E por acaso é curioso, porque começou mais por ser uma banda mais portuguesa que espanhola, porque o Diogo aqui estava na bateria no princípio.
Eram os
e o Engendro, que é o baixista. E por acaso começámos a gravar umas cenas, o Diogo de vez em quando aparecia lá em Alcires e fazíamos assim umas cenazinhas. Entretanto, com a distância, não dá para fazer muita pois. Coisa à distância. Entretanto, a coisa ficou um bocado parada. E depois, em 2008 ou 2009, já entrou o resto do pessoal, que foi o Rondão na bateria, a Maria na guitarra. E eu continuei com a guitarra e a voz. E depois, agora, há um ano atrás entrou o novo guitarrista, o Cánovas, que no princípio entrou só a cantar, mas depois eu também tive alguns problemas e saí temporalmente e ele tomou conta da guitarra. E depois, entretanto, para a gravação deste CD entrei eu na voz definitivamente.
Já aliviado a guitarra, já te proporciona que puxe mais pela voz, yeah. Mais liberdade.
Yeah. E depois aqui também cantamos praticamente todos neste disco, mas pronto, nos concertos faço eu a voz toda.
E por falar em concertos, o que é que tem? Como é que é um concerto dos Cubo de Merda?
Epá, isso é para arrebentar o máximo que podemos.
Numa selvageria.
agora eu antes contava só com a guitarra que a voz era mais difícil, mas agora é o que tu disseste, é mais liberdade para abordajar um bocado mais o concerto.
Quem diria que o rapazinho tão ajuizado como tu.
Está
curioso. Temos aqui alguns temas. O que é que... Não te vou perguntar o significado das letras, obviamente, porque isto é um bocado clichê, mas qual destas músicas é que dá mais pica cantar? Eu sei que são todas, mas...
Epá, as músicas, claro, é a tal cena, todas têm uma cena. A simbologia é um bocado do grupo, chamar-se Cubo de Merda e o significado de praticamente as letras todas é tipo onde a gente vive, que é uma baía, tipo a baía de Algeciras. Então isso é só industrial, isso é refinaria de Cepsa, isso é fundições de aço. Isso é tudo indústria super pesada. Então aquela via está um bocado destroçada e a gente chama-la, é claro, o cubo de merda.
De merda.
É tipo, o baldinho, que é o que significa realmente cubo de merda, significa o balde de merda. E vem por aí toda a história de vacações em Ponte Moura, que é tipo, as férias lá em Ponte Moura, que é onde é mais indústria, mesmo ao pé da praia está a refinaria, e aquilo é muito bonito de se ver.
Imagino.
E depois é tudo, a temática é toda relacionada com isso. Mas, pá, escolher assim um tema, olha, podemos ouvir Ódio à Hacienda, que isto vem a significar ódio às finanças.
Pois, isso acontece também.
É bastante atual aqui.
Será a faixa número 2? Yeah. Tem 50 segundos só.
Um tema bastante atual. Então.
Pois, infelizmente. Sim, senhora. Agora estávamos aqui a dissertar sobre o significado da hacienda e, claro, quer dizer fazenda. Pronto, é igual. Olha, como é que está o... falando frontalmente, como é que está o nível de vida em Espanha? Melhor, pior que aqui? Como é que...
Epá, agora também está um bocado afetado. Também houve lá o rescate à banca espanhola, e aquilo estava um bocado como um grande buraco. Mas pronto, por culpa de dois ou três, afinal, como o povo todo, né? Mas isso,
claro,
é agora tudo
isso
lá.
Pronto, até aqui.
E epá, eu se calhar, eu acho que não sei se vai ficar como em Portugal, mas caminha para lá. Também está um bocado lixado.
E achas que o pessoal protesta, está a aceitar bem isto, ou quer só saber o futebol como cá em Portugal?
Pá, não, tem havido protestas, houve esse movimento do 15M, tiveram lá uma carrada de dias em Madrid, acampados e fazer grandes protestas, que foi um movimento, claro, que depois surgiu também noutras cidades, em Barcelona e em quase todas as cidades de Espanha. Mas claro, ao fim e ao cabo, depois isso dissolve-se e não pode estar dois meses acampado numa praça de uma cidade, não é? Mas acho que o movimento continua, os membros que impulsaram a coisa, pois isso segue de uma maneira menos visível, mas seguem a fazer coisas e a reivindicar coisas aos políticos que realmente não estão a fazer, não é? E deviam fazer.
Pois, estou a pensar só neles, e quem paga somos todos nós. É como cá, pronto. Para alguma coisa somos países irmãos, digamos assim. Olha, e falando em coisas melhores, concertos, como é que estamos?
Sim.
Há alguma coisa cá para este nosso país?
Estamos a programar agora um lá, tipo na cidade lá vizinha nossa, que é La Línea. Estamos a programar uma cena para o próximo mês. E também estamos a ver se conseguimos também tocar aqui por Portugal, em algum sítio. Inclusive estamos a pensar no Algarve, fica mais perto onde víamos nós outros. E também, porque não, vir aqui às Caldas, algo num momento dado, também era uma cena fixe, porque já tocámos na Marinha há 2 anos, como disse o Diogo, mas era fixe tocar aqui nas Caldas, sempre fica bem.
Por acaso, e havia público para isso. O Diogo estava com um ar sonhador nesta altura.
Quem sabe se pode proporcionar alguma coisa, né? Vamos ver o que é que se consegue fazer. Talvez aqui o Raul até podia ser uma boa coisa, organizarem um concertozinho.
Epá, poder pedir, pois.
Se eu passar a batata quente, claro.
Pois. 19 anos de Holocausto.
E
a barriga também.
quem sabe, pode ser que sim, pode ser que...
Não, era engraçado, era engraçado.
A questão mesmo é sempre a deslocação, já que eles, vocês estão aqui a 800 km para aqui, então
pois.
Um bocado longe, e têm as suas despesas, não é? Mas quem sabe, mas acho que vale sempre a pena. Os Cubo Merda já tocaram cá na Marinha, como eu já disse, e como o Tiago já disse, e foi um grande concerto, por acaso, um grande caos mesmo.
Foi brutal.
Caos mesmo. Total mesmo.
Vale sempre a pena. E como é que podemos contactar os Cubo de Merda?
É pá, temos uma página do MySpace / Cubo de Merda, e também no Facebook temos um grupo. E depois, olha, quem quiser também pode-me telefonar.
Portanto, eu acho bem. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Eu, por acaso, sou satisfeito com a sonoridade. Ainda quero ouvir mais. Quero ouvir e também dar a conhecer aos ouvintes do Holocausto mais um tema deste álbum, que não tem título, sendo assim. Nem, não tem título, não, e penso eu que é uma edição de autor.
Sim, está editado no Sul, feito por nós. Nós outros já estou a falar já em espanhol.
Pois, já estás lá tantos anos. Já.
mas é título homónimo. Cubo de Merda é Cubo de Merda, e já tem isto. Não tem mais coisas já para explicar.
Tu há pouco falaste no off que querias ouvir aqui uma faixa, penso que era a faixa número 12, Defecando em Comissária.
Sim, essa é imprescindível em qualquer
edição. E porquê?
Edição.
E porquê?
Sim, sim.
Por acaso, Comissária será a esquadra.
Não, porque
na esquadra de polícia.
Na esquadra, exatamente. Mas isso tem a ver que às vezes eles são um bocado cabrões e levam-te o carro sem dizer nada. Depois de ir à esquadra pagar a multa.
Mas olha, antes eles do que a Beto Mãozinhas, não é?
Pois, também é verdade.
É que ele tem sempre recuperação. Bem. Pois, realmente, é chato. Está bem. Então, olha, Tiago, obrigado pelo teu tempo. Vais ficar aqui até ao final do programa, obviamente, vais ficar de castigo a aturar. Depois vais aturar aqueles dois. A seguir. Mas pronto. Pesquisem, procurem no Google Cubo de Merda, provavelmente vão encontrar também o vosso site e também o grupo.
Tenho uma cena também, também se pode descarregar diretamente de uma página que é do fanzine Cristal com capa, e a ideia é descarga direta. E completamente grátis, e é fazendo Cristal, e depois procurarem música punk, está lá a cena para descarregar para o pessoal.
Mas isto não é bem punk.
Não é punk, é mais grind, assim, crust, não é bem punk, mas nessa revista só há três definições: heavy metal, punk e rock, ou seja...
Ok, muito bem, então vamos chegar com o último, vamos obviamente conhecer isto mais a fundo, este EP, álbum, whatever, mas esta rodela mágica de acrílico, e vamos rodar, vamos dar a conhecer mais ao mundo os Cubo de Merda. Muito obrigado pela tua presença.
Obrigado a vocês por convidar.
E volta sempre, como costuma dizer.
Aqui, um bocadinho a falar com vocês.
E volta sempre, foi um prazer. Fica então defecando em comissária, não é?
Defecando em comissaria.
Falta-me esse sotaque, pá, foi. Sim, senhora. Feita a apresentação. Isto por acaso também.
Feito
o serviço. Muito bem. Vamos continuar. Estamos a 6 minutos no final desta primeira hora do Holocausto. E fica aí mais um dos temas dos Azaru, aquela banda que vocês costumam ter azar. Vamos lá ver se hoje isto funciona. O tema Nibel. Olha, hoje não deu. Hoje não houve azar.
Não houve azar.
Nós voltamos já a seguir. Até já.